Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Seca prejudica a produção agrícola no interior do Pará. Defesa Civil de Manaus monitora áreas com risco de alagamento. Governo Federal recorre ao STF para voltar a suspender o seguro defeso. Amapá deve inaugurar ponte binacional em junho. Hoje é quinta-feira, 7 de janeiro de 2016. Eu sou Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. A seca no oeste e no sudoeste do Pará está afetando as produções de soja, cacau e milho. O clima seco aumenta o risco de queimadas. A previsão é que as chuvas se normalizem somente em maio. Detalhes da reportagem de Denise Salomão, da Rádio Cultura do Pará.
A agricultura e a pecuária nas regiões do oeste e do sudoeste paraense são grandes potências do estado. Um exemplo disso é o cacau, que coloca o Pará no posto de segundo maior produtor da fruta em todo o país. Porém, a irregularidade de chuvas e o clima seco nestas regiões tem prejudicado o desenvolvimento do plantio, ocasionando atraso na safra e aumento nos preços, como afirma o presidente do setor de agricultura do Sindicato de Produtores Rurais de Santarém, Pio Stefanello.
Nós temos uma normalidade do período seco, mas não tão forte quanto esse ano. O resultado nesse sentido foi uma mudança de preço de R$ 22, R$ 23 o saco de milho, já esperando, estão se falando, acima de R$ 40 para 2016.
O motivo para a falta de chuvas e clima desfavorável à agricultura e pecuária do estado é o fenômeno climático El Niño, que tem como característica o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e tem se prolongado nos últimos meses. O chefe da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia, Márcio Lopes, explica como ocorre este fenômeno.
O fenômeno El Niño, ele resulta para a nossa região aqui, ele altera o movimento, a circulação atmosférica, ou seja, o movimento dos ventos, e resulta para a gente na redução do volume de chuvas e elevação das temperaturas.
A presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Brasil Novo, Genesi Biancardi, destaca que o problema tem incomodado bastante os agricultores da região.
A maioria das nações já estão secas, parte cada dia está mais seco, e os produtores entram em desespero, né? Entram em pânico, né? Essa é a verdade, né?
O clima seco provocado pelo El Niño também tem facilitado o surgimento de queimadas. De acordo com o boletim do Instituto de Pesquisas Espaciais, as condições favoráveis de queimadas continuam sendo previstas para a região do Baixo Amazonas e Calha Norte. O chefe da Divisão de Meteorologia do CIPAM, Márcio Lopes, explica quando o clima deve ser normalizado.
Ele deve persistir, então os nossos modelos de previsão para os próximos meses indicam que o fenômeno El Niño deverá continuar atuando pelo menos até o mês de maio.
De Belém, Denise Salomão.
Já o Tocantins conseguiu reduzir os índices de queimadas. O estado apresentou uma melhora no ranking dos estados que mais queimam no país. Passou de quarto para o quinto lugar entre os 10 estados que mais registraram focos no país. Informações com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
Dados divulgados pela Defesa Civil Estadual revelaram que o Tocantins passou do quarto para o quinto lugar dentro da escala dos 10 estados que mais registraram focos de calor no Brasil. O Superintendente Estadual de Defesa Civil, Tenente Coronel Bombeiro Peterson Ornelas, comentou que este número é importante para o estado e que apenas 22 focos foram visualizados em janeiro.
Reduz problemas que podem ser gerados pelas queimadas, problemas respiratórios, a questão da pastagem, a perda de animais, a perda da questão da vegetação também, mananciais. Então, tudo isso é importante para que, com a redução, também, de certa forma, ajuda a melhorar até a informação dos pecuaristas também, aqueles que utilizam do fogo para poder queimar.
O superintendente da Defesa Civil também destacou a preocupação do governo do estado em diminuir os focos de calor. Entre as ações, ele citou as parcerias entre as secretarias, os municípios e o aumento no número de brigadistas. Dueré, Lagoa da Confusão, Araguaína, além de Pedro Afonso e Taguatinga, são os municípios que registraram, respectivamente, mais focos de calor no Tocantins.
De Palmas, Isabel Cristina.
No Acre, o período de chuvas já começou e o levantamento dos prejuízos causados aos ribeirinhos na cheia do ano passado ainda não terminou. 800 propriedades rurais precisam ser avaliadas. Informações com André Araújo, da Rede de Rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
A partir da segunda quinzena deste mês, a equipe técnica da CEAPROF recomeça o levantamento sobre os prejuízos decorrentes da grande cheia do Rio Acre. O objetivo é concluir o trabalho com o diagnóstico de 800 propriedades rurais nas cidades de Rio Branco, Chapuri, Porto Acre, Tarauacá e Sena Madureira. O diagnóstico é realizado por meio de um convênio com o SEBRAE e já foram concluídos em Brasileia, Epitaciolândia, Capixaba e Assis Brasil. Como chegou a época de chuvas intensas no Acre, o que pode causar novas enchentes, a equipe está em alerta, caso aconteça uma nova alagação em algum município do estado. Destaca o gestor da CEAPROF, Glenilson Figueiredo.
Então, essas equipes já estão de sob alerta aí para a gente, no futuro, aí, se acontecer, tem que estar de alerta aí, né, de prontidão. Se acontecer, a gente está preparado para estar dando os primeiros atendimentos necessários para os ribeirinhos, que às vezes não tem como ter aquele grito de socorro, não tem para quem ligar, às vezes estão de difícil acesso, isolados, sem telefone, sem comunicação.
De Rio Branco, André Araújo.
No Amazonas, o período chuvoso demorou um pouco a chegar por causa do El Niño. Em novembro passado, a Defesa Civil de Manaus começou os trabalhos de prevenção e avaliação em áreas de alagamento. Há mais de 700 pontos de risco na capital. A reportagem de Yuri Carvalho, da Rádio Cultura do Amazonas.
Em Manaus, o volume de chuvas é medido pelo pluviômetro da Defesa Civil, um recipiente com uma bandeja metálica que coleta água e envia dados a cada hora para outro equipamento, o database, que fica dentro de um ambiente protegido. O diretor operacional da Defesa Civil de Manaus, Cláudio Belém, conta com o equipamento como um aliado dentro dos bairros.
O pluviômetro é um recipiente onde ele fica capta as chuvas e no período de uma hora ele manda os dados para um datalog e nesse datalog aparece a quantidade de chuva em milímetros por hora, de 4 horas, de 12 horas, de 24 horas e 48 horas e também 72 horas.
Existem 10 pluviômetros espalhados pelas 4 zonas da cidade. Um deles está instalado na casa do autônomo José Victor, que faz parte do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil. Ele foi formado pelo órgão há 4 anos e orienta os moradores através de alto-falantes.
Nós temos agora como monitorar. Temos a máquina, o pluviômetro aí, que à medida que a chuva, a gente já se preocupa. Aí ligar para a Defesa Civil ou então ligam para a gente saber quantos minutos de chuva caiu nesse local. Então, ao longo de todo o Mauazinho, aqui é o local escolhido para colocar o pluviômetro, né? Então, agradecer a Deus por isso. Hoje nós viemos tranquilo, né? Depois que nós tínhamos esse estudo com o PIDEC, que hoje não é alaga mais aqui.
O diretor operacional da Defesa Civil comenta sobre a atuação da comunidade no envio de informações.
Nas áreas de risco de Manaus nós temos os pluviômetros, que são dados importantíssimos para que a Defesa Civil consiga monitorar a quantidade de chuva que está caindo naquela área. Então, em cima disso aí, os NUPDEC são orientados e a população dessa comunidade também é orientada nesse período de chuva.
O órgão mapeou 734 áreas de risco e até agora nenhuma situação foi registrada. De acordo com a previsão do Sistema de Proteção da Amazônia, em janeiro deve chover 286 milímetros, 289 em fevereiro e 313 em março. Números abaixo do esperado, segundo a Defesa Civil Municipal. Mesmo assim, já foi traçado um plano de contingenciamento. O número de emergência da Defesa Civil do município é o 199. De Manaus, Amazonas, Yuri Carvalho.
Ainda em Manaus, aumentou a fiscalização para identificar criadouros do mosquito Aedes aegypti. Alguns donos de imóveis já foram multados. Ouça na reportagem de Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia.
Mais de 70 estabelecimentos de Manaus foram autuados e multados nos últimos 3 meses de 2015 por apresentarem condições favoráveis à proliferação do Aedes aegypti. O mosquito transmite a dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus. As multas atualmente podem chegar a 400 unidades fiscais do município, cerca de R$ 37 mil. O valor vai depender da quantidade de criadouros e larvas do mosquito identificadas no local. Segundo o diretor do Departamento de Vigilância Sanitária de Manaus, Marco Fabris, a fiscalização foi intensificada nos imóveis considerados de alto risco para a doença, como terrenos baldios, oficinas, ferros velhos, áreas em construção, condomínios, entre outros.
Esses imóveis, eles já estão identificados, a maioria deles são chamados de PEs, pontos estratégicos, onde os agentes sempre fazem a fiscalização e constatam a presença de criadouros. Então, o agente de endemia vai e identifica que a cada 15 dias ele constata que não há melhora. Então, a vigilância sanitária é acionada, vai até o local e faz um auto de infração para aquele responsável.
O proprietário pode recorrer da multa. Em caso de reincidência, o valor é dobrado e a propriedade pode ser interditada. Marco Fabris ressalta que donos de residências também podem ser multados. De Manaus, Bianca Paiva.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
A Advocacia-Geral da União entrou com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que o período de defeso continue suspenso. O pagamento do benefício está previsto para ser retomado na próxima segunda-feira. Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações.
O defeso é quando a pesca fica proibida para garantir a reprodução dos peixes. Na ação, o advogado-geral da União, Luiz Adams, pretende fazer com que continue valendo a portaria editada em outubro, que suspendeu por 120 dias o período no qual é proibida a atividade pesqueira. Em dezembro, um decreto legislativo do presidente do Senado, Renan Calheiros, sustou os efeitos dessa portaria. Para parlamentares que se colocam contra a normativa do governo federal, a longo prazo, a medida pode trazer prejuízos para os trabalhadores e para o meio ambiente. A AGU argumenta na ação que o Congresso Nacional ultrapassou a prerrogativa de independência entre os três poderes ao interferir em matéria do Executivo. Com a portaria do governo, os pescadores não terão direito ao benefício conhecido como seguro defeso, correspondente a um salário mínimo por mês pago pelo INSS. Para o governo federal, é necessária uma revisão das normas que instituíram o período de defeso, porque a época de recrutamento de uma determinada espécie pode mudar de um ano para o outro. Os ministros do STF ainda estão em recesso e a ação será analisada inicialmente pelo presidente da corte, Ricardo Lewandowski. Se ele considerar a matéria urgente, pode aceitar ou rejeitar o pedido. Caso contrário, deve levar a matéria ao ministro relator, Luiz Roberto Barroso, que só deve analisar a ação em fevereiro. De Brasília, Maíra Heinen.
O uniforme escolar é um dos itens que mais pesam no bolso dos pais no início do ano letivo. No Maranhão, as escolas devem adotar a mesma farda por pelo menos 5 anos. Entenda na reportagem de Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
Início de ano e os pais começam a se preocupar com o material escolar para os filhos. Entre os itens que não podem ser esquecidos está o uniforme. No Maranhão, o alerta do PROCON é para uma determinação federal que proíbe as escolas de mudarem as fardas escolares antes de completar 5 anos. Thalita Batista tem um filho de 10 anos. Ela concorda com a restrição.
Muitas vezes a gente tem comprado o uniforme no ano e só porque a escola acha por bem modificar, no outro ano a gente já tem, o pai já tem que fazer esse gasto de comprar um outro uniforme, sendo que aquele ainda se encontra em perfeito estado. Eu acho isso um gasto desnecessário.
As escolas também ficam impedidas de exigir a compra do uniforme apenas no estabelecimento de ensino ou em fornecedores contratados pelo colégio. O presidente do PROCON no estado, Duarte Júnior, explica que a medida favorece a livre concorrência.
Durante muito tempo, as escolas exigiam que os pais comprassem os uniformes dentro da própria escola ou em uma malharia específica, escolhida pela própria escola, caracterizando um monopólio nas relações de consumo, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Cabe ao pai pegar a ficha técnica desse uniforme junto à escola e buscar junto à malharia mais próxima de sua casa ou a malharia que ele vai encontrar o menor preço, confeccionar esse material. Isso garante ao consumidor uma avaliação e, consequentemente, uma redução no custo com a compra desse uniforme e estimula a livre concorrência.
As malharias interessadas em vender os uniformes precisam fazer um cadastro prévio nas escolas. As instituições devem disponibilizar a ficha técnica da farda escolar com a composição do tecido, tonalidade, modelo e logomarca. Em caso de descumprimento do padrão, a instituição pode descredenciar a loja. O PROCON Maranhense também publicou uma lista com mais de 60 materiais escolares que as escolas ficam proibidas de solicitar. A lista pode ser consultada na página do órgão na internet, procon.ma.gov.br. De Brasília, Michele Moreira.
Entre os itens que as escolas estão proibidas de colocar na lista estão o quadro branco, pincel atômico, jogos, toner para impressora e papel higiênico. Assuntos ligados à política passam a integrar o currículo nas escolas públicas do Acre. Informações com Juliana Russomano, da Rádio Nacional da Amazônia.
Em 2016, os estudos de política vão fazer parte do dia a dia dos alunos da rede pública de ensino do Acre. A atualização do currículo escolar estadual inclui o tema política, politicagem e conscientização contra a corrupção de maneira interdisciplinar para ser trabalhado com alunos dos ensinos fundamental e médio. As aulas têm início no dia 15 de fevereiro. Segundo a diretora de ensino da Secretaria de Educação do Estado, Rúbia Cavalcante, neste mês vão ser discutidas as formas de abordagem para que a temática seja implementada no decorrer deste ano.
A ideia é discutir em que ano, série, nós vamos fazer determinadas abordagens e pensar em quais disciplinas a gente vai poder fazer isso, por exemplo, na história, na filosofia, na sociologia, até mesmo virar tema de redação. E depois o passo seguinte é formar os professores nos nossos 22 municípios.
O conteúdo programático inclui o estudo da história política, a formação da sociedade e os prejuízos da politicagem e da corrupção. A diretora diz que o conteúdo é importante para a formação de uma sociedade mais consciente.
Fazer com que os alunos compreendam e valorizem os fundamentos da democracia e da cidadania, para que os cidadãos possam conviver numa sociedade que haja de forma justa, responsável, né, e consciente.
A inserção dos estudos de conscientização política na rede privada de ensino é facultativa. Com produção do Rádio Jornalismo e colaboração de Gabriel Silveira, de Brasília, Juliana Russomano.
A ressocialização dos presídios maranhenses deve ganhar reforço em 2016. Detalhes com Rony Moreira, da Rádio Timbira do Maranhão.
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária começou a definir as novas metas e projetos destinados à humanização do sistema penitenciário estadual. Ampliar a emissão de documentos como RG, CPF, certidão de reservista e outros é uma delas. Além disso, foi traçada a realização de campanhas educativas voltadas aos presos, que devem acontecer durante todo o ano. Outro ponto colocado em pauta para o melhor andamento das ações de reinserção social dos apenados foi o fortalecimento de programas assistenciais e das parcerias entre o Estado, municípios e empresas privadas. A ampliação das atividades de saúde e religiosas também foi traçada. De São Luís, Rony Moreira.
A ponte binacional que liga o Brasil à Guiana Francesa tem data para ser inaugurada, junho deste ano. Questões políticas e estruturais têm atrapalhado a liberação da construção concluída há quase 5 anos. A reportagem é de Marcelo Brandão, da Agência Brasil.
O governo do Amapá espera, finalmente, poder inaugurar a ponte que liga a cidade de Oiapoque, no norte do estado, a Saint-Georges, na Guiana Francesa. A previsão é abrir a chamada ponte binacional em junho, 4 anos e meio após a conclusão da obra. De acordo com o governo estadual, a entrega da ponte passa por questões políticas e estruturais. Os postos aduaneiro e de fiscalização no lado brasileiro, por exemplo, ainda não foram construídos. Eles incluem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Polícia Federal e o IBAMA, entre outros. Em relação às questões políticas, tratados entre Brasil e França também travam a abertura da ponte. Segundo o Itamaraty, a Assembleia Nacional Francesa ainda aprecia acordos de transporte rodoviário e circulação transfronteiriça entre os dois países. Esses acordos já foram aprovados pelo Congresso Nacional Brasileiro. Além disso, o Brasil precisa enviar documentos que permitam à França liquidar o último pagamento correspondente à conclusão da obra, segundo o governo do Amapá. O atraso na entrega expõe a ponte ao tempo e dá um aspecto de abandono e degradação. O governo do Amapá, no entanto, nega que seja necessária nova obra para revitalização e afirma que apenas uma pintura deixará a ponte pronta para uso. O anúncio do projeto de ligação entre a cidade brasileira e o território francês ocorreu em 1997. A ponte, no entanto, só foi concluída em 2011, mas nunca foi aberta à circulação. A ponte binacional é estaiada, ou seja, suspensa por cabos, e tem 378 metros de comprimento. A obra custou R$61 milhões, sem contar o pátio aduaneiro, que ainda será erguido, está estimado em R$13 milhões. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a licitação para os postos de fiscalização deve sair ainda neste mês. Da Agência Brasil, em Brasília, Marcelo Brandão.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
No Amapá, projeto de manejo florestal aumenta a produtividade em áreas alagadas localizadas em terras indígenas. A tecnologia foi a única do estado a receber certificação da Fundação Banco do Brasil. Com a certificação, o projeto passa a compor o Banco de Tecnologias Sociais da Fundação, que reúne produtos, técnicas ou metodologias desenvolvidas com as comunidades e que resultam em soluções de transformação social. Detalhes com Lude Pacheco, da Rádio Difusora de Macapá.
Projeto sobre manejo florestal está sendo desenvolvido em 4 aldeias do município de Oiapoque. O chefe de tecnologia da Embrapa Amapá, Najib Melém, falou da importância do projeto.
Dentro desse projeto, que trabalha com açaí, banana e cítrico, foi a demanda dos índios, você tem um manejo de açaí, zás, em grotas. Né? As grotas são aquelas áreas em terra firme que são áreas um pouco mais alagadas, que é bastante presente ali na região do Oiapoque. Aí foi feito o manejo desses açaizás juntamente com os indígenas, né? Retirada das árvores maiores, que já não são tão produtivas, trazendo esse açaizal uma maior produtividade, mas garantindo a manutenção daquela vegetação que existe no local.
O projeto de manejo florestal no município de Oiapoque capacitou 192 nativos, que a partir de então vão poder repassar seus conhecimentos.
O trabalho ele foi feito, foi uma capacitação feita na prática mesmo, né, juntamente com os indígenas. A partir de agora eles podem repassar para os seus pares lá essa tecnologia, com nosso apoio e apoio dos parceiros que participaram do projeto, né? O principal parceiro é o próprio Conselho das Comunidades Indígenas lá do EPOC, o CCPIL, né? O RURAP participa, FUNAI, IEF e 2 ONG, que é a TNC e IEP. Nós não poderíamos jamais fazer esse trabalho sem essa parceria com essas outras instituições governamentais e não governamentais, mas principal com o Conselho dos Caciques, que foi quem demandou, né? E que deu todo o apoio. Está trabalhando junto com a gente.
Com o certificado da Fundação Banco do Brasil, a expectativa é que a Embrapa Amapá tenha mais respaldo e facilidade na hora de buscar parcerias e financiamentos nos futuros projetos da entidade. De Macapá, Lude Pacheco.
Esporte.
Na série A Caminho dos Jogos, Eurico Tavares traz curiosidades sobre a premiação nas Olimpíadas.
A Caminho dos Jogos.
Na primeira edição dos Jogos Olímpicos, só eram premiados os 2 primeiros colocados. O vencedor recebia uma medalha de prata e um ramo de oliveira. O segundo recebia uma medalha de bronze. A premiação dos 3 primeiros só começou nos Jogos de 1904, em St. Louis, nos Estados Unidos. O primeiro medalhista nos Jogos Olímpicos da Era Moderna foi na prova do salto triplo, vitória do norte-americano James Connolly, que saltou 13 metros e 71 centímetros. Hoje, o recorde mundial é de 17 metros e 92 centímetros, do francês Ted Tango. Faltam 211 dias para a solenidade de abertura dos Jogos Olímpicos e estamos a 244 dias do início dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
Cultura.
A Revolução Cabana completa hoje 181 anos. E a revolta dos pobres que moravam em cabanas nas beiras dos rios vai ser contada por meio das artes cênicas em Belém. É o espetáculo Cabanagem, o musical, que estreia neste sábado. Informações com Rafael Castro, da Rádio Cultura do Pará.
Hoje a revolta da cabanagem completa 181 anos, um fato marcante do estado e do Brasil. O paraense pode até não saber de todos os detalhes, mas destaca os principais pontos dessa história.
Teve as revoltas. No caso, a cabanagem foi uma das revoltas. Farroupilha, teve a cabanagem que foi aqui no Pará.
Na madrugada de 7 de janeiro de 1835, liderados por Antônio Vinagre, os rebeldes cabanos tomaram o quartel e o Palácio de Belém, nomeando Félix Antônio Clemente Malcher, presidente do Grão-Pará. A revolta, que ficou conhecida como cabanagem, tinha o objetivo de conquistar uma vida melhor para o povo menos favorecido, e foi a revolta popular brasileira onde o povo conseguiu chegar ao poder. O historiador João Lúcio Mazzini fala dos registros que Belém carrega até hoje da cabanagem.
Você vai ali na Sacramento, tem uma praça chamada Eduardo Angelim. Você vai no comércio, tem a rua 13 de maio, que é o dia que a Armada Imperial toma Belém dos cabanos. Você vai lá no entroncamento, tem o memorial da cabanagem. Então, nos dias de hoje, o que nós temos é a memória na cidade. Mas também tem essa memória da cabanagem no interior, nos locais onde houve combate, por exemplo, Santarém, Manaus, áreas de Manaus.
O escritor Valdecir Manuel Afonso Palhares, em seu livro Cabanagem, Poema, descreveu as características históricas que marcaram a província do Grão-Pará à época da cabanagem. Este livro é a fonte de inspiração do espetáculo Cabanagem, o musical, que vai estrear neste sábado em Belém. A diretora do espetáculo, Esther Sá, fala mais do que o espetáculo vai apresentar.
O espetáculo ele faz esse passeio sobre a história do Brasil, sobre a história da província do Grão-Pará, e vai contando como a exploração, a sequência de desmandos que aconteceram foram causando essa revolução, foram criando a efervescência para essa revolução.
Cabanagem, o musical, estreia neste sábado, às 8 horas da noite, no Teatro Margarida Esquivazapa, no Centur. De Belém, Rafael Castro.
Amanhã, o projeto Pôr do Som abre a temporada 2016 na Orla do Armazém 3, na Estação das Docas, em Belém. A temporada inicia com o espetáculo Cultura e Arte em Toda Parte, do grupo Mistura Regional. A montagem reúne 40 artistas e tem duração de uma hora, com música e dança. No repertório, ritmos como carimbó, toada de peixe e shot, além da apresentação de lendas da Amazônia. O evento começa às 6 da tarde. A entrada é gratuita. Em Cuiabá está aberta a visitação à exposição Dalva de Barros, 80 anos, na Galeria de Artes Lava Pés. A mostra celebra a cultura mato-grossense, em especial, um dos nomes mais representativos das artes plásticas da região, Dalva de Barros. A artista produz telas ricas em detalhes, seus quadros evocam temas que nascem do próprio dia a dia da artista. Meninos de rua, retratos de amigos, fotos jornalísticas, fatos jornalísticos, festas populares e paisagens no Centro-Oeste. Visitas de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, até 26 de fevereiro. A entrada é gratuita. A Galeria de Artes Lava Pés fica no piso térreo da Secretaria de Estado de Cultura, na Avenida José Monteiro de Figueiredo, 510, bairro Duque de Caxias. Termina aqui o Repórter Amazônia. Apresentação, Luciano Barroso. Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca. Redação e edição, Sheila Noleto. Coordenação, Juliana Russomano. Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.